bom dia. Aqui quem fala é a Júlia Peixoto, a Juliana. Vou para o segundo texto agora, né? Seguindo a ordem que está lá no site marxismo.com, né? Nome do texto: Ordem do Gabinete sobre a Imprensa Diária. Escrito por Karl Marx em 16 de novembro de 1842. Colônia. 15 de novembro. O Kölnische Zeitung de hoje publicou a seguinte ordem do Gabinete Real, que foi mandada para todos os ministérios provinciais no decorrer do último mês. Eu tenho, frequentemente, destacado a tendência da má parte da imprensa diária em manipular a opinião pública em assuntos de grande interesse, através da disseminação de mentiras ou de fatos distorcidos. Ela deve ser contida através da comparação de cada falsa notícia com a verdade, graças à publicação de uma errata publicada no mesmo jornal culpado da falsificação. Isso não é suficiente para neutralizar as tendências malignas de um jornal diário, que possui um efeito danoso ao público, em favor de outros jornais que possuem um melhor espírito, algo que só podemos esperar desses. O veneno da corrupção deve se tornar inofensivo em todos os lugares em que estiver presente. Isto não é apenas o dever das autoridades perante o público leitor que é exposto ao veneno, mas também, ao mesmo tempo, é o meio mais efetivo de destruir tendências à manipulação e à mentira assim que elas se manifestarem ao pedir que os editores publiquem o julgamento delas. Eu, então, notei com desprazer que pouco ou nenhum uso foi feito desses meios, que são tão legítimos como essenciais para coibir manifestações degeneradas de parte da imprensa. Se as leis atuais não conseguirem estabelecer a obrigação dos nossos jornais em publicar, sem objeções, sem comentários ou notas introdutórias, todas as correções factuais enviadas oficialmente a eles, eu espero que o Ministério Estatal envie propostas para legislação suplementar. Se, no entanto, ela já está adequada para o propósito, é a minha vontade que ela seja vigorosamente implementada pelos meus magistrados pela proteção da lei e da verdade. E eu recomendo isso não apenas para os ministérios, mas em particular para a atenção imediata dos Oberpresidents, para quem o Ministério Estatal deve dar diretrizes para esse fim. Início de uma citação. Acredito que o julgamento nobre, leal e admiravelmente franco, em qualquer lugar que for publicado, não deva ter sua liberdade de expressão reduzida e que a verdade deva sempre ser o menos restringida possível na esfera da discussão pública. E que o espírito que emprega as armas da mentira e da manipulação seja o mais severamente restringido para que a liberdade de expressão não seja traída em seus frutos e que suas bênçãos não sejam mal utilizadas. Sanssouci, 14 de outubro de 1842, assinado Frederick William. Fim da citação. Continuando o texto. Nós nos apressamos o mais urgentemente possível para comunicar a ordem do Gabinete Real acima para os nossos leitores, porque nós a vemos como uma garantia para a imprensa prussiana. Todo jornal leal só pode ser visto como um suporte significante do governo se fatos mentirosos ou distorcidos, cuja publicação não pode ser sempre evitada mesmo com grande controle do conselho editorial, são corrigidos por uma fonte autorizada. Por essas explicações oficiais, o governo não só garante certa correção histórica do conteúdo factual da imprensa diária, mas também, o que é mais importante, reconhece o grande significado da imprensa através da participação positiva, que restringe para campos menores a participação negativa através da proibição, supressão e censura. Ao mesmo tempo, a ordem do Gabinete Real pressupõe certa independência da imprensa diária, que, sem se libertar das tendências de enganar, mentir, entre outras, não irá se desenvolver e se estabilizar como imprensa, nem possuir um julgamento nobre, leal e admiravelmente franco. A pressuposição real de certa independência da imprensa diária deve ser recebida pelos jornais prussianos como a maior garantia de sua independência e como uma expressão única da vontade real. Nota. Nota 103, volume 1, do MSW. Essa nota reflete o desejo de Marx, enquanto editor do... Esse que é o nome impronunciável, né? Na verdade, vou tentar lá. Heinrich Zeitung. Em usar o vocabulário liberal da ordem do gabinete sobre a imprensa, no qual Frederick William IV frequentemente usa com foco demagógico para prover barreiras judiciais contra a perseguição contra o jornal que estava sendo preparada pela censura e para evitar ação ameaçadora de parte de oficiais governamentais e da imprensa reacionária. Marx utilizou de táticas semelhantes quando foi forçado a fazê-las devido à situação do momento. Bem, esse é o final do texto, né? Testículo, né? Vou tentar gravar ainda hoje um outro, né? Que também é um testículo desse tamanho aí. Testículo. É um texto pequeno. Você vê, né? Não sei se realmente ele estava pagando pau para o estatismo, né? Justamente as estatísticas que ele criticava, tudo bem, ele era jovem, podia ter outra cabeça, né, como a maior parte dos nós libertários um dia fomos estadistas, esquerdistas, e hoje nos mudamos nossa cabeça, pode ser que ele fosse pagar, né, tenha sido meio paga-pau do Estado, achando que a imprensa precisava ser regulada, né, controlada a verdade pelo Estado, né, como se o Estado fosse o suprassumo da verdade, né, que vai controlar. Mas pela nota editorial, dá a entender que ele já estava passando por uma certa censura, então se viu obrigado a dar uma de lamber um pouquinho a bola, né, as botas do Estado prussiano, para não ter seu jornal censurado. Na verdade, parece que já estava sendo meio que, né, suprimido. Situação interessante. Vale a pena estudar a história da antiga Alemanha, né? Antes de ser Alemanha, era Prússia, né? É bem interessante isso daí. Bem, vamos ao final desse podcast, viu? Que agora eu pronunciei certo. Desse audiobook. Então, vou me despedindo, galera. Quem estiver assistindo de manhã, bom dia. Tenha um bom dia. Quem estiver assistindo de tarde, tenha uma boa tarde. Quem estiver à noite, durma bem. Então, eu vou dizendo boa noite e até mais. E Capivara vai se despedindo aqui pra comer mato. Ah, não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal, tá, do Heard This, ou aqui do BitChute, ou aqui do YouTube, ou aqui nessa plataforma, caso seja uma plataforma nova que esteja existindo aí. E eu vou deixar em PDF para fazer o download na descrição. Todos os canais que tiverem uma descrição, para eu acrescentar, eu vou deixar o PDF. Vai lá e baixa, gente, porque esse daí expira, se ficar uns 2 meses sem baixar, e aí depois pra eu ressuscitar isso aí vai ser complicado, tá? Porque é assim que dá pra, né, deixar aí, eu não preciso exatamente ocupar um espaço, fazer uma conta, na verdade tem uma conta, né, mas não preciso, sei lá, ficar dependente de ficar olhando o tempo todo, postando o tempo todo pra ressuscitar, caso ninguém baixe. Então, beijão no coração e provavelmente vou tentar postar. Digo que eu vou tentar, gente, porque eu nunca sei qual que é o meu tempo aí, se eu vou ter tempo de parar pra fazer isso, né? Porque eu também tenho que dar minhas estudadas aí em outras áreas da filosofia, né? Então, porque se for pelo meu trabalho mesmo, eu não faço nada mesmo lá, então eu ocupo o meu espaço, meu tempo. estudando. Tá bom? Gente, beijão no coração. E capivara, agora indo sim para comprar o mato, né? Porque não tem um matinho aqui para comer em casa.